Título da nossa pregação é Um Deus Majestoso e Seus Amados. É a continuação da pregação A Majestade de Deus, que tratou até o versículo 26 de Isaías 40. Então hoje nós vamos a Isaías 40, do versículo 27 até o final do capítulo, que é o versículo 31. No contexto, desde o versículo 12 até o 26, que eu preguei na vez passada, nós vimos aqui a majestade de Deus, como Deus considera pequeninas as nações diante dele, desprezíveis até, considerando o aspecto de tamanho, de poder. Vimos como ele vê os homens como gafanhotos, também considerando a majestade dele. Vimos como ele está assentado sobre a redondeza da terra, controla tudo, enrola e desenrola os céus, como um homem faz uma tenda. E paramos então no versículo 26, porque no versículo 27 entra aqui uma revelação surpreendente do profeta Isaías. Deixe-me ler então, do 27 ao 31. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa? Nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como comentei, uma revelação surpreendente aqui no versículo 27. Porque nós vimos, conforme falei, até o versículo 26, do 12 ao 26, que o poder de Deus é tão grande que reduz o homem a nada. Que Deus é tão majestoso que vê os homens em geral como gafanhotos, e até os príncipes entre os homens, ele vê como árvores de um tronco muito fraco que no instante se acabam. E agora nós temos uma mudança interessante. Deus se dirige a um grupo bem específico, não mais à humanidade, de maneira geral, mas a um grupo em particular, e ele muda o tom de voz. Em vez de enfatizar a pequenez deste grupo diante dele, Deus mostra-se extremamente interessado neste grupo. Quem é esse grupo? O povo de Israel. Representado aqui pela expressão Jacó e Israel próprio. Então ele se dirige aqui ao povo de Israel, um povo que foi escolhido a partir de Abraão para ser o povo de Deus na terra, o canal através do qual Deus se revelaria aos homens de toda a terra. Israel falhou no seu papel, mas era e é um povo eleito no sentido em que, apesar de estar longe de Deus, e Deus ter dado então oportunidade aos gentios, fundando a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Israel ainda ocupa um papel importante nos planos de Deus. Israel está restaurado como país hoje, apesar de ser um país, uma nação secular, de pouquíssimas pessoas crentes, tanto lá no próprio Israel como os judeus ao redor deste mundo. Mas ainda ocupa um lugar de destaque, ao ponto de Cristo voltar lá. Vai colocar os pés dele no Monte das Oliveiras, exatamente de onde ele saiu, para voltar para o céu depois de morto, crucificado, ressuscitado e passado alguns dias, algumas semanas entre nós. Então, o povo de Israel está em mira aqui. Eu não vou contar toda a história de Israel, nem colocar exatamente a posição de Israel hoje, a igreja e tudo, mas é importante notar que Deus agora afunila as palavras que ele havia dito com relação à humanidade inteira para este povo aqui, que continua sendo um povo querido de Deus, que está sob grande disciplina da parte de Deus e que ainda vai se converter em massa. Paulo diz, Romanos 11, e todo Israel será salvo. Israel da época em que Cristo voltar, logo no final da tribulação, vai se converter de maneira total ao Senhor Jesus Cristo, embora muitos vão morrer ainda em função da tribulação. Mas quando Cristo voltar, encontrará Israel convertido como nação e agora sendo uma nação santa a ele. Evidentemente, depois de Deus ter exaltado, Deus ter sido tão exaltado por Isaías, e por que não dizer por ele mesmo, Deus que inspirou Isaías, falando da grandeza e da majestade dele, a atenção que ele dá a qualquer pessoa ou grupo adquire um valor todo especial, porque é um Deus absolutamente gigantesco, um Deus de infinito poder, majestade e tamanho. Então, quando esse Deus fala de alguém e mostra que tem atenção a alguém, suscita, então, uma grande pergunta. O que é que ele vai dizer? O que é que ele tem de especial? O que é que ele tem a comentar sobre esta pessoa ou sobre este grupo de pessoas? E Deus faz uma pergunta a Israel. Deus está magoado com Israel. Porque Israel estava achando que Deus ou não estava atento à condição de Israel, ou não conseguia acompanhar os caminhos de Israel. Porque, pois, ó, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Deus não está vendo o meu caminho. Ele não está acompanhando o que está acontecendo conosco como povo. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ele não está nem fazendo justiça, não está sendo nem justo a nós. Acusações graves deste povinho chamado Israel ao Deus Todo-Poderoso, Majestoso, conforme foi descrito aqui até o versículo 26. Por fazendo justiça, ou no mínimo permitindo que Israel sofresse injustiças. O momento histórico a que Israel se refere, a que Isaías se refere na história de Israel, não sabemos exatamente. Provavelmente ao exílio na Babilônia, que Israel, o reino de Judá, sofreu 100 anos depois de Isaías escrever. O reino do norte, foi na época mesmo que Isaías escreveu, no ano 722 a.C., que foi o exílio para a Assíria, e depois, mais ou menos 100 anos, o exílio para a Babilônia, do reino do sul, ou Judá. Mas, na realidade, não é muito importante identificar, tanto que os estudiosos discordam, não, ele deve estar se referindo à época tal, não foi época tal, depois de Isaías escrever, não, mas foi depois de Isaías, mas como Isaías era um profeta, ele falou de um sentimento que o povo ia ter depois, porque na profecia tanto faz passado como futuro e tal. Essa discussão, na realidade, pode ter um certo interesse, mas não muito, porque não importa. O fato é que qualquer ocasião em que Israel estava se queixando de Deus, se aplica ao que está escrito aqui. E olha, essas ocasiões aconteceram muitas vezes. Quantas vezes Israel se queixou deste Deus, chamando Deus de injusto e de esquecido, e que não estava ligando para este Deus que os tirou do Egito para fazer morrer este povo no deserto. Vocês conhecem toda a história. Então, a ocasião não falta para a gente aplicar o que está escrito aqui na história de Israel. Deus magoado por uma acusação absolutamente injusta deste povo contra ele, Deus. Versículo 28. O interesse e o amor de Deus é tão grande que ele se digna dar uma explicação. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A explicação bem poderia ser, realmente, Israel, eu não tenho muito interesse por um país ridiculamente pequeno como vocês. Aliás, pegue um mapa mundi pequeno e procure Israel, que muitas vezes não dá para você perceber. Aí tem uma seta, assim, que quem fez o mapa, bota uma setinha e bota assim, Israel. Porque você não vê, quando o mapa é muito pequeno, some, vira um ponto. Para você ver Israel, o mapa tem que ser meio grande, porque é muito pequeno. Apesar de que acho que ainda vai ser bem maior quando Cristo voltar. Envolvendo o reino de Davi e Salomão, que era bem maior do que o Israel de hoje. Mas não vou entrar nesses detalhes. O fato é que Deus poderia dizer, vocês têm razão, povinho pequeno, insignificante, se todas as nações da terra são como um pingo que cai de um balde, como está escrito aqui no mesmo capítulo, imagine vocês um povinho que mal tem no mapa. E, além do mais, um povo pecador, idólatra, ingrato, mal agradecido, de memória curta, como vocês. Não estou mesmo mais ligando muito para os caminhos de vocês. Não, povo imerecido. Bem, poderia ter sido esta a explicação de Deus e uma explicação razoável. Mas não é assim. Deus assume que tem amor e zelo por Israel, sim. Tem interesse pelos caminhos de Israel, sim. Pelo destino de Israel, sim. Em que Israel seja tratado com justiça, sim. E obviamente não aceita a acusação de que ele tem desprezado Israel, deixado Israel em segundo plano. E afirma que está atento a tudo. Não é assim como vocês estão dizendo. Aí vocês dizem, ah, porque nossos caminhos estão encobertos ao Deus, ao nosso Deus. Não é assim não. Vocês estão errados. É o que Deus está dizendo aqui. Observem que Isaías usa três nomes para Deus. Um atrás do outro, numa sequência empolgante. Quais são esses nomes, essas expressões para Deus? Versículo 28. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, três títulos ou nomes atrás um do outro. Deixe-me dar aqui uma sugestão de você se acostumar a pensar em Deus de maneiras variadas em termos de nomes, em termos de títulos. Procure começar suas orações variando. Ó Deus, Criador de todas as coisas. Ó Deus de grande majestade. Ó Deus de toda santidade. Ó meu Redentor. Ó meu Pai. Use os diversos atributos. Ó Deus bondoso. Ó Deus que usa de tanta paciência comigo. Ó Deus paciente. Meu Senhor paciente, me ouve agora. Use estas formas. Às vezes a gente se acostuma a orar feito papagaio. E toda vez usa a mesma expressão para Deus. E acaba pensando nele da mesma forma. Mas aqui temos um belo exemplo que Isaías usa três nomes para Deus, atrás do outro, num fôlego só. Três. Aqui, bonito isto. O eterno Deus. Quantas vezes você começou uma oração? Ó Deus eterno. Ou disse para ele isto. Acho espetacular a tua eternidade. Aliás, eu só falto fundir a minha cabeça e sair fumaça quando eu penso na tua eternidade, Senhor. Não entendo. Mas diga para ele isto. Ah, mas ele já sabe. Ai, ai, ai. Desse jeito você não vai orar nada. Nunca. Porque ele sabe tudo. Ele sabe até o que você vai pedir antes de você orar. Ele é todo poderoso, onisciente. Então, é tolice, é criancice pensar, não preciso dizer tanta coisa para Deus, não. Tá bom. Então, você tem lido muito pouco a Bíblia, tem visto muito pouco como é que os homens que agradava a Deus faziam, como eram as orações desses homens e mulheres de Deus na Bíblia. E aí está um Isaías chamando Deus de três coisas diferentes atrás uma da outra. Pratique isto. Isso não é apenas uma curiosidade cristã. Ah, é uma dica boa que o pastor Mauro está dando aqui. Não, isso vai lhe ajudar no seu relacionamento com Deus. Tenho certeza. Porque vai abrir a sua cabeça para essas coisas, vai tornar mais palpável para você cada um desses atributos, ou dessas funções, ou desses nomes, ou dessas expressões que deve se utilizar para Deus. Fica aí a dica. Pois bem, esse Deus, do qual Israel está se queixando, que não está olhando mais para os caminhos deles, nem tratando Deus a eles com justiça, ou permitindo que eles sofram injustiça, esse Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele não está cansado de olhar para Israel. Ele não está desatento para o destino de Israel. O que acontece é que Israel não está entendendo a mente de Deus, não está entendendo os caminhos de Deus. Este é o ponto para o qual Isaías aponta aqui. Vocês não entendem os seus propósitos, porque a mente dele é insondável. Não tem quem consiga. Então vocês estão avaliando o que Deus, a maneira como Deus está reagindo com vocês, estão avaliando erroneamente. E muitas vezes nós ficamos frios espiritualmente porque avaliamos Deus de maneira errada. Muitos crentes erram em pensar que são tão insignificantes que Deus os abandonou. E por isso estão sofrendo, estão sendo injustiçados no mais completo desprezo. Aí pensam, ah, Deus é grande demais para se preocupar comigo. Ele é muito ocupado para perder tempo com um pobre pecador como eu. Ou, não, Deus já se cansou de mim. Aliás, vou ser honesto, com razão, porque eu sou turrão mesmo, rebelde, pecador, quanto mais, eu repito os erros e caio de novo. Então, eu sou pecador demais e ele cansou. Simplesmente, Deus cansou de mim. Isso é exatamente o que Satanás quer que você pense. Precisamente. Sentir-se só e desprezado é o caminho mais curto para você se magoar com Deus. Para você abrir a guarda. E abrindo a guarda, cair nas tentações. E muitas vezes, com aquela ideia de que você é pecador, está reconhecendo humildemente que é pecador, e Deus é um Deus poderoso. Então, o que está errado aí? Você está exaltando a Deus, e você está diminuindo a si próprio. Não é exatamente isso o que nós devemos fazer? Exaltar a Deus e diminuir a si próprio, é o que eu estou fazendo com essa atitude. Pois é, tudo errado. Nesse contexto e com essa conclusão. Vocês veem como Satanás é sutil e nos engana com facilidade. Porque esta forma de exaltar a Deus, e esta forma de se diminuir, no sentido em que o contraste de um com o outro leva você a se sentir desprezado, porque você é tão pecador, e Deus é tão grande, que ele não dá a menor atenção a você. Está errado. Então uma coisa é certa, exaltar a Deus. Uma coisa é certa, se diminuir. Mas juntas as duas, num certo contexto, num certo raciocínio, está absolutamente errado. Estão vendo o perigo de raciocínios que vão contra as Escrituras? Pode até parecer lógico, mas está errado. Não é assim. E Satanás gosta de pegar os crentes em armadilhas desse tipo. Com raciocínios corretos, isoladamente, mas que quando juntam, a mistura é errada, mas o crente não nota e pensa que está muito certo e muito razoável naquilo. Muito cuidado. Em momento nenhum a Bíblia lhe autoriza a achar que você está abandonado. Existem períodos frios, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Existem períodos mais difíceis para a nossa fé, para a robustez da nossa confiança, eu sei disso. Deus pode até deixar de trabalhar um tempo em você, lhe permitindo um certo período árido, mas não significa abandono. Não significa que Deus cansou, que Deus se fatigou. De tanto cuidar de você, ele cansou. Não, não. São outros motivos que levam a Deus a deixar você passar por períodos áridos. Não cansaço, não desinteresse, não injustiça. Não permitindo que o mundo faça injustiça com você e você se torne uma vítima. Não, não, isso não. Então, este é que é o ponto aqui. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus está atentíssimo a cada detalhe da sua vida e que ele o ama muito. Quando duvidar disso, corra para Salmo 139, quando diz que ele conhece todos os seus pensamentos, mesmo de você nascer, conhece o seu deitar, o seu andar, o seu levantar, os pensamentos antes de você pensá-los, ele já conhece tudo, e muitas outras partes na Bíblia que falam do amor, do interesse de Deus, de Cristo como nosso pastor. Ah, tem muitas passagens, eu não vou nem citá-las. Então por que eu sofro, pastor? O senhor fala, bonito, mas eu sofro. E me sinto assim, e acho que estou mesmo assim meio de lado, meio encostado, sofrendo. Por quê? O que eu posso dizer é que ele permite que você sofra para cumprir os propósitos dele na sua vida. Você não conhece os detalhes dos planos que ele tem para você. Agora, saiba que esses planos são benignos e que incluem o melhor para você. Ah, mas é difícil entender isso. Não estou dizendo que é fácil. Eu vou adiante, eu vou dizer que é impossível você entender cada detalhe dos planos de Deus para você. Isaías foi honesto demais ao dizer aqui: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40, 28, na última frase, quando você estiver inculcado demais com as coisas de Deus, corra para lá e veja mais uma vez: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não adianta. Não quer dizer que você não vai estudar a Bíblia, não vai estudar a teologia no que você puder, não vai ler livros até profundos dentro da sua capacidade de absorção. Vá no seu limite de entendimento, de inteligência, tudo bem. Mas saiba que esse limite chega. E você não passa daí. Então se conforme. E não vai querer entender totalmente este Deus. Tem uma passagem muito bonita em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, em que Deus fala assim através do profeta Jeremias. Olha que coisa bonita. Em pleno contexto aqui do exílio babilônico, onde Israel ia passar 70 anos sofrendo lá na Babilônia, desterrado que foi, destruído o templo lá em Jerusalém, situação terrível, parece que tinha chegado o fim do povo, agora acabou tudo, não tem mais tempo, cidade, acabou tudo. Desgraça total. Aí vem Deus e diz em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Mas o gostoso do versículo ainda vem: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Era para Israel isso, dentro daquele contexto, mas pode aplicar para a sua vida. Pode imaginar Deus sussurrando nos seus ouvidos, no pior dos piores momentos da sua existência. Pode imaginar com toda a propriedade, corretamente, como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo nos seus ouvidos: fulano, cicrana, eu é que sei, você não sabe, eu é que sei os pensamentos que eu tenho para você. Pensamentos de paz, não pensamentos ruins, malignos. Sei que envolvem sofrimentos, sei que envolvem dores, esses pensamentos, mas são benéficos. E no fim, dá o que o seu coração deseja. Coração, esse obviamente, implicitamente, afinado com o próprio Senhor Jesus Cristo. Voltemos para Isaías 40. A narrativa toma novamente um caminho surpreendente. Deus passa a falar de um outro grupo de pessoas, não mais caracterizado pela raça, como no caso dos judeus, que vieram de Abraão, mas agora um povo caracterizado por uma atitude diante dele, Deus. 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse grupo pode até conter pessoas cansadas, sim. Sem vigor, sim. Mas o Deus incansável, que tem poder para dar forças e vigor a quem precisa, ele dá esse poder e esse vigor. Que grupo é esse? Ah, deve ser os jovens, porque os moços, eles são fortes, cheios de energia, muita saúde para dar e vender. Então deve ser esse povo aqui. Não, não. Comparados a este grupo do qual Deus fala, os jovens são fraquinhos. e se cansam com facilidade. Pode ser forte como for, energético como for, mas vale nada perto deste grupo aqui, mesmo um jovem, poderoso fisicamente. E quem são esses? Os que esperam no Senhor. É este grupo a que Deus vai se referir até o versículo 31. Ou seja, os que têm fé no Senhor. Os que confiam que o Senhor fará o que prometeu. Porque fé é isso. É confiar que Deus fez o que disse que fez, faz o que disse que faz e fará o que diz que fará. É isto, é fé. O que Deus diz na palavra dele, claro. Observem que não diz aqui os que servem ao Senhor, os que trabalham ao Senhor, os que se esforçam para o Senhor. Não. O verbo aqui não é trabalhar, servir, se esforçar. Nada que lembre suor, esforço. O verbo aqui é esperar. E às vezes nós não nos damos conta de que a base do nosso relacionamento com Deus é de espera. Uma espera que tem uma qualificação. Não espera qualquer, mas uma espera confiante. Porque você pode esperar desconfiado, você pode esperar impaciente, você pode esperar achando ruim, esperar reclamando. Tem várias maneiras de esperar. Vou repetir. A base do nosso relacionamento com Deus é de esperar confiante. Claro que enquanto nós esperamos, nós servimos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós suamos, sim, até o limite. Aliás, deveríamos servir, trabalhar e se esforçar, acho que mais do que fazemos. Mas, insisto, servir ao Senhor, se esforçar no trabalho do Senhor, não é o mais importante na sua vida cristã. O mais importante é a atitude de esperar confiantemente no Senhor. Aliás, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. O pão nosso de cada ano nos dá, o patrimônio anual, os lucros da minha empresa, todo ano, os balanços, o pão nosso de cada dia. Nos vende. Eu estou cheio de dinheiro aqui para te pagar, eu quero uma tonelada de pão. O verbo não é vender. Qual é o verbo lá? Dá. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então é uma vida de espera. Enquanto esperamos, suor no rosto. Porque fez parte da maldição que o próprio Deus fez sobre a humanidade, nós fazemos parte da humanidade. Mas observe que o trabalhar não anula o fato de que estamos dependendo totalmente de Deus e que nosso papel é esperar nele. E que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que há edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ao Senhor ele dá enquanto dormem. Os que amam o Senhor, ele dá o quanto dormem. Então, o mais importante que você tem a fazer como crente no Senhor Jesus Cristo é esperar confiantemente. Esperar no Senhor, por um lado, é fácil, é cômodo. A hora de esperar é comigo mesmo, né? Esperar. Então, vai ser tudo feito por ele, eu vou só cruzar os braços e aguardar, mesmo trabalhando no serviço cristão e tudo, mas a minha alma vai só aguardar e vai ser bom demais. Não é bem assim não, porque às vezes é muito angustiante esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos irrequietos. Nós somos impacientes. Nossa fé é pequena. E às vezes o nosso serviço cristão tende a substituir o esperar, que não é para substituir nunca. Você pode trabalhar feito um burro de carga no serviço do Senhor, mas zero desse trabalho deve substituir o seu esperar.
Uma coisa não deve interferir na outra. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas se você trabalhar sem esperar, vai ser um trabalho meio frustrante, você vai ser angustiado, você vai ser confuso, você vai ter momentos muito intranquilos. Mas eu não entendo. Eu sirvo ao Senhor. Pergunte o pastor. Sou o primeiro que chego. Trabalho demais, varo madrugadas fazendo as músicas, ou preparando a aula de escola dominical, ou fazendo isso ou aquilo. Eu sei o duro que eu dou pelo trabalho de Deus, prego o evangelho, distribuo centenas de folhetos todo dia, e ando meio angustiado. Ah, tem nada a ver. Só em dizer isso, só em argumentar que você está trabalhando muito, mesmo assim de estar angustiado, já está mostrando que não está entendendo. Porque está achando que o seu trabalho deve servir para lhe acalmar. E não é. O que vai servir para lhe acalmar é a sua espera confiante, a sua fé incondicional em Deus. Use seu trabalho para lhe acalmar e dar paz. Você está destinado a ser um crente confuso e com muitos altos e baixos. E, na verdade, todos nós, num certo sentido, uns mais, outros menos, nós somos mesmo de pequena fé, rebeldes, de pouco entendimento, entendemos às vezes as coisas de maneira confusa e acabamos num ciclo mesmo, em que um dia você está tranquilo, guardando em Deus, até enfrentando bem certas situações, feliz, se sente confiante. Aí no dia seguinte, você está intranquilo, com o mesmo Deus, com as mesmas páginas lidas das Escrituras. Não se preocupe muito, não, quando isso acontecer. Um dia é fácil esperar, outro dia é difícil esperar. Mas vai ser assim enquanto você viver. Nunca vai acontecer, nunca, de você só ficar tranquilo o tempo todo, cada vez crescendo e crescendo de uma maneira tal que não encontra mais angústias nem problemas internos. Não, não. O crescimento não significa que não vai ter mais angústia e sofrimento interno ou externo. Pergunte Paulo. Leia Paulo, para você ver uma coisa. Então, sabe o que é que eu tenho para sugerir? Simplesmente se deleite com os momentos de espera agradável e peça paciência a Deus nos momentos de espera sofrida. Quando for difícil esperar, diga para ele e peça: Senhor, está duro hoje esperar. Estou numa impaciência terrível. Então, me ajuda. Não se angustie por cima de outras angústias com isto. Apenas tenha paz, procure ter paz e procure viver com Deus da maneira como Ele espera nas Escrituras. Agora, quanto ao grupo dos que esperam, por incrível que pareça, é bem pequeno comparado com o tamanho da humanidade. Eu digo por incrível que pareça, porque o lógico seria todo mundo querer confiar nesse Deus tão poderoso, tão grande e tão bom. Seria natural que as nações crescem, adorassem e confiassem nesse Deus. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. O pecado chegou, entrou, cegou os homens e eles não enxergam o óbvio. Óbvio. E não veem, muitos não veem que por trás de tudo existe um Deus pessoal, inteligente, detalhista, poderoso e desejoso de se relacionar com os homens que Ele criou e para quem fez tantas coisas bonitas que estão ao nosso redor. Então é isso mesmo, é a realidade dos fatos. Não sei porque Deus escolheu esta estatística, mas o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que o caminho para a perdição é largo, espaçoso, e o da salvação é apertado, e o portão é pequeno. Deus quis assim, louvado seja Deus. E é fato que o grupo dos que esperam no Senhor é bem pequeno. E agora, já caminhando para o encerramento do texto, Isaías usa uma linguagem figurada para descrever o estado de espírito do crente. Renovam as suas forças. A força do crente não é constante, como a de Deus. A de Deus é, nós já vimos, que ele não se cansa, nem se fatiga, nunca.
Muitas vezes o crente fica esgotado, por motivos que muitas vezes nem compreende. Deus permite que ele fique bem fraco, quase a zero. E, como já comentei, passa por momentos bem áridos. O importante desta passagem não é nem discutir o porquê isso acontece, mas é chamar atenção para o fato de que essas forças voltam. Ele fala em renovar. Elas voltam. De repente, lá está o crente em pé, de novo, forte, pronto para continuar a enfrentar a batalha da vida. Renova suas forças. Vão renovando. Como as árvores que perdem folhas, ficam feias, mas depois de algum tempo, nascem folhas novas e as árvores ficam lindas de novo e renova a sua beleza. Então, assim é conosco. É um ciclo também normal. Não espere ficar forte o tempo todo. Busque ser. Procure, claro, ter força o tempo todo, ter paz no coração, alegria, ânimo. É gostoso, né? É um espetáculo. Mas não é assim o tempo todo. Então, se você está em baixa, calma. Agora, eu não estou tratando aqui de uma situação, de um pecado específico, em que você sabe que está desagradando a Deus num certo ponto, que tem que tratar com certo irmão, com certa pessoa, que você sabe que está errando durante muito tempo, aquilo ali está maltratando sua consciência, e você sabe que está com um pecado determinado ali diante de Deus, e você não tem tomado providência. É diferente. Não estou tratando desta situação, porque há algo na sua frente específico pelo qual você deve tomar providência e tratar diante de Deus. Eu estou falando de uma situação que muitas vezes ocorre nas nossas vidas, para não dizer a maioria, em que nós estamos bem com Deus. Bem com Deus significa identificando nossos pecados, nos arrependendo, confessando a Ele e orando e se alimentando da palavra dEle. Estamos tendo esta vida normal. E de repente, bum! Você está profundamente desanimado e triste. E não sabe por quê e não consegue identificar um problema, como eu tenho comentado, específico. Claro, é isso aqui que estou fazendo e está desagradando a Deus e minha consciência está para explodir. Não, você não encontra. Você procura. Não, eu tenho conversado a Deus, pecados tais, tenho recaído, mas não tanto. E apareceram outros pecados, mas eu estou atento para eles, já falei com Deus sobre isso. Eu estou bem, estou tendo a minha vida cristã normal e estou aqui morto de triste, desanimado, cansado, sem vigor, sem força. Que coisa desagradável, Senhor, o que está havendo? Muitas vezes ele não vai responder, simplesmente ele não vai lhe explicar, me indica, me mostra o que é. Às vezes é perda de tempo procurar a razão. Isaías não se dá o trabalho aqui de explicar. Calma, ele vai renovar suas forças. Porque, irmãos, nós somos sujeitos a muitas forças de todo jeito. Estamos envolvidos em lutas espirituais, guerras espirituais, temos uma mente esquisita, uma mente contaminada pelo pecado, temos um corpo que vai envelhecendo e adoecendo, temos mil problemas de infância, psicológico, de todo jeito, e uma mistura do espiritual com o psicológico que não tem nenhum no mundo quem desenrole isto. Então nós estamos sujeitos. Muitas vezes não se sabe nem se um problema é psicológico ou é de demoniamento, num caso extremo. É influência satânica, ou é simplesmente porque é o DNA da mãe, do pai dele, onde é que entra um e termina o outro? Não se sabe. Jesus falava de doenças físicas, creditando-as à interferência do demônio, diretamente. Então, tudo isso é misterioso. E é uma pena que o orgulho do homem não se conforma em dizer assim, não sei, me ajuda, Senhor, na minha fraqueza e me traz uma fase nova, gostosa, como eu estava há um mês. As mesmas coisas na minha vida. E eu estava feliz há um mês. E agora estou mais infeliz das criaturas. Eu não entendo. Pois não procuro entender, não. Em contextos assim, simplesmente aguarde.
que Deus vai renovar as suas forças. Porque sem você entender, elas vão voltar. E um dia você vai se ver bem, ver tranquilo, se ver com vontade de cantar desde que acorda. Por quê? Não procure também explicar. Agradeça a Deus essa bênção. E aí eu entendo que é isto que ele quer dizer aqui. Espere no Senhor, porque o seu vigor deverá voltar, e provavelmente com mais força do que antes. Deus quer o seu crescimento espiritual. As próprias crises, não se esqueça, as próprias crises contribuem para que você se recupere delas de uma maneira mais fiel ainda a Deus, com um conhecimento pessoal de Deus ainda mais profundo. Então, as crises são verdadeiros degraus. As baixas na sua vida, em termos de sofrimento, curiosamente, e parece que em termos contraditórios, mas é assim, essas baixas servem como degraus para você crescer e chegar ainda mais perto de Cristo. Assim é a vida cristã. E é como você, se você voasse cada vez mais alto. E falando em voar, como diz aqui Isaías, sobem com asas como águias, são pássaros que voam muito alto, têm um voo bonito, altaneiro, em cima das montanhas. E é assim que Deus quer o crente, cada vez mais alto espiritualmente, cada vez mais santificado, cada vez mais perto dele, mesmo que esse aumento de altitude espiritual envolva o tal do ciclo. Esse ciclo vai ter. Chegue na livraria, peça para ir para a sessão de biografias, feche os olhos, escolha um. Tire da prateleira se eu quero que passe ali. Vá para casa e vai ler. Você vai encontrar um homem, uma mulher cristã da biografia lá, que passou por ciclos. Passou por alegrias, passou por tristezas, uns mais, outros menos. Uns mais estáveis, outros menos instáveis, mas todos passaram por ciclos e não entenderam. Apenas aguardaram no Senhor uma renovação de forças. Paulo sofreu muito e Paulo passou por grandes instabilidades a ponto de desejar a morte. Nós sabemos disto. Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. O normal do reino físico é correr e se cansar. Caminhar e se fatigar. Mas há algo de miraculoso na esfera espiritual em que nós corremos e não cansamos. Hoje pela manhã eu disse que nem sempre na matemática de Deus, 2 + 2 = 4. Há situações em que você não consegue explicar, até financeiramente, como é que consegui, como é que a igreja tal conseguiu, como é que pode. É contra a matemática pura, a física pura. Deus não explica bem, não tem quem explique. É mais ou menos isso que eu quis dizer de manhã. Está aqui. É. Cansa e não se... Corre e não se cansa. Mas tem uma coisa errada. Qualquer um de nós aqui vai lá para fora e bota para correr e vai ficar cansado. Uns com 5 metros, outros com 5 quilômetros, mas vai cansar. Vai cansar. Não tem perigo de não ficar suado e com a língua de fora. Vai cansar. Mas aqui diz, não, cansam e não, correm e não se cansam. Tem uma coisa errada. Pois é, não é que é errado. É que a gente não entende. É miraculoso, é sobrenatural, mas é assim. Você vai visitar pessoas que estão há meses muito doentes, crentes sofrendo terrivelmente, e que teriam motivos para se maldizer até onde pudessem. E serem amargos, tremendamente amargos como fel. Aí você chega lá, estão sorridentes, e falando de Deus, e levando paz para os que vão visitá-las no hospital. Tem uma coisa errada. Corre, corre e não se cansa. É doente, doente, sofre, sofre e não desanima. Pelo menos de uma maneira como um balanço dentro do ciclo. Vai ter momentos que aquela mesma pessoa pode estar 3 dias bem tristinha. É normal. Mas de uma maneira geral, o ânimo como um estado, corre, corre e não se cansa. Eu conheci um senhor amigo do meu pai, que morreu de câncer. Um longo padecimento.
E na fase final ele ainda tinha o espírito elevado, enfrentando a morte com muita tranquilidade, muita confiança, e ele mostrava uma paz de fazer inveja a quem estava saudável fisicamente, e ele morrendo de câncer, sabendo de tudo, e sabendo que estava no final. Esse homem foi um que correu e não se cansou. O nome dele é Divaldo Pinheiro, tive a honra de conhecê-lo. E tem muitos, milhares, milhões de crentes que passam pela mesma experiência. Irmãos, eu quero encerrar nos desafiando que a majestade de Deus sirva, por um lado, para mostrar a nossa insignificância, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, mostrar o tamanho do amor dele por nós, enviando o seu filho para morrer por nós e nos salvar. Maravilhar-se com a majestade de Deus é valorizar o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. Eu vou repetir esta frase. Maravilhar-se com a majestade de Deus é valorizar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. E também valorizar o amor com que o Pai nos amou e nos ama. É valorizar o cuidado que o Espírito Santo tem por nós. Vamos sempre confiar neste Deus poderoso. Esperar nele com fé, para que possamos renovar nossas forças, voar cada vez mais alto, e mesmo quando cansados aqui fisicamente, doentes aqui corporalmente, desanimados psicologicamente, permanecer com o espírito elevado, descansado, disposto e exaltando o Senhor Jesus Cristo. E aos que não têm ainda Cristo na sua vida, na sua existência, fica o desafio para que você não perca tempo e corra aos pés dele, se confesse pecador, peça perdão a ele e que ele lhe salve, para você começar a experimentar a maravilha de crer de verdade, não só acreditar historicamente, mas conhecer pessoalmente este Deus tão poderoso, tão majestoso e tão amoroso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos alimente, cada um conforme a própria necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.